Louvado seja o nome do nosso Deus, queridos. A paz do Senhor Jesus, novamente, o texto da nossa meditação, livro do Salmo. Salmo de número 130. Salmo 130, vamos ler o versículo 6, que diz assim: "A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, sim, do que aqueles que esperam pela manhã." Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos iniciando aqui uma nova etapa, onde todo o propósito de Deus é alcançar o coração do homem. Toda a face da terra onde esse veículo tem podido alcançar. Sabemos que o Espírito Santo, ele faz muito mais, né? Mas o Senhor tem usado a igreja neste momento, a igreja que está em extrema vigilância. E esta igreja, ela não está em vigilância simplesmente porque ela entendeu que precisa vigiar. Não, ela está em extrema vigilância porque ela tem nesta hora o auxílio do profético e o auxílio do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que não permite que a igreja durma, que a igreja adormeça e que a igreja venha a perecer. E a palavra diz que há um conselho do Senhor para nós: não ames o sono para que não empobreças. O sono aqui, no sentido profético, é todo aquele que está adormecido para a profecia, para a palavra de Deus. Há muitos nesta hora que estão desconhecendo os mistérios contidos na palavra de Deus. Meus amados, a Bíblia é conhecida como o livro da vida. Podemos dizer que a Bíblia é um manual da sobrevivência humana para esta e para a vida eterna. Toda a palavra, ela está empenhada na eternidade. Portanto, podemos, quem sabe agora mesmo, ter algum ouvinte que está questionando: mas a palavra, a Bíblia, é um livro tão antigo, é um livro milenar, é um livro que ele pode, quem sabe, né, estar avançado já em idade, vencido pelo tempo. Olha, a humanidade mudou, os tempos são outros, as necessidades são outras. Queridos, a Bíblia é um livro eterno. E por estar empenhado na eternidade, o conteúdo para nós é profético, mas o conteúdo eterno, ele não muda. Porque na eternidade não existe ontem ou amanhã, mas o tempo não conta. Portanto, a Bíblia é um livro mais atual do que qualquer manual de sobrevivência humana. Por quê? Porque Deus assiste sobre a palavra, o autor está vivo e o seu Espírito está presente para nos levar além da letra. Podemos considerar a letra como aquilo que é a escuridão das trevas do momento profético. O homem está muitas vezes limitado a isso. Mas a luz, a revelação, quando ela vem, ela torna tudo mais fácil. Não é verdade? Então o salmista, ele expressa o quanto ele desejava o Senhor. Mas ele diz o seguinte, ele fala de uma expressão que é interior, que é da alma. Meus amados, há duas estruturas que nós precisamos entender. E o Senhor, lá no livro de Romanos, ele fala exatamente isso. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: são duas estruturas, o homem espiritual e o homem carnal. Tudo aquilo que existe de necessidade no âmbito da sobrevivência humana para essa vida, há um paralelo também no sentido espiritual. Então a alma, ela tem sede, e Jesus é a água da vida. A alma tem fome, Jesus é o pão. A alma, ela sente frio, assim como o homem exterior, e Jesus é aquele que nos aquece. A alma precisa de segurança. O homem comum hoje, nós vivemos um mundo em que a violência tem campado o país inteiro. Não existe mais um lugar hoje. Por quê? Muitos até dizem, olha, a ausência de Deus na vida do homem. Certamente. Mas Jesus é a segurança. Ele guarda os seus, ele protege os seus, e mais do que isso, a palavra diz que ele não dorme, não dormirá o que guarda Israel. Portanto, o salmista desejava, e através de uma comparação, ele mostra aquilo que é a sua necessidade, e também a nossa necessidade. Então, ele fala de algo que estava habituado a ver nos seus dias, que era o trabalho dos guardas à noite. Não só o trabalho dos guardas, mas ele também viveu essa experiência. Porque ele era aquele que era conhecido, como pastor de ovelhas. Então ele sabia o que era isso. Ter que guardar o rebanho à noite para o livrar dos inimigos. Então o trabalho dos guardas era de grande responsabilidade. Precisavam eles guardar a cidade enquanto todos estavam adormecidos. Meus amados, o Senhor Jesus, ele é o guarda que não dorme. Ele velou pela igreja. Em todo o tempo, no seu ministério profético, que está profetizado de Gênesis a Apocalipse, vamos dizer que vai antes do Gênesis e vai após o Apocalipse, porque é a história da eternidade. Isso na eternidade estava já definido. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, neste momento em que muitos estavam dormindo, dormentes para aquilo que era o projeto, havia aquele que estava pronto para velar pela igreja, para salvar a igreja. Então, não só por aqueles que estavam dormindo, mas também aqueles que também estavam cansados, porque é natural isso. Com o avançar da noite, até os guardas se cansavam. Então o anseio deles era o romper do dia. Meus amados, quanto mais um homem caminha em trevas, mais cansado ele fica. Mais a sua alma tem sede, mais a sua alma tem fome, mais a sua alma anseia pelo romper do dia. Muitas vezes o homem exterior não permite que a sua alma ela entenda isso. Muitas vezes o homem exterior, ele corre em busca daquilo que são os apelos para esta vida, para satisfazer, na verdade, aquilo que é dele. Quantos que muitas vezes nós ouvimos, mas olha, eu não consigo dormir, eu não tenho sono, eu passo a noite acordado. Aqueles que trocam o dia pela noite em busca de entretenimento, de algo que possa suprir o anseio vazio da alma. Meus amados, quanto mais a noite avançava, mais cansados eles estavam. O desejo deles era pela manhã. Amanhã chegando, eles poderiam então agora descansar. A igreja vive esse novo dia. O sol raiou para a igreja. O Senhor Jesus, em meio a um mundo de trevas, a igreja tem vivido o dia, porque ela está no aspecto profético. Ela não está em trevas. Ela caminha debaixo da revelação, da palavra de Deus que vai guiando a igreja. É o norte na igreja. Podemos aqui considerar, desde o Pentecostes, essa igreja, ela vive pela fé. Podemos observar no chamado desta igreja, quando Deus separou para si um povo, o Senhor, quando chamou ali o servo, Abrão, ele ensinou Abrão a caminhar por fé. E à medida que ele obedecia, o Senhor lhe dava fé. Hoje, após o Pentecostes, o Senhor tem nos dado a fé para que possamos obedecer. É interessante isso. Então hoje a fé vem primeiro. Lá a obediência era fundamental. Mas Deus, ele sabedor, conhecedor do momento, ele entendeu que primeiro era a fé. Meus irmãos, a fé é o elemento que tem levado a igreja a prosperar. E o que é a fé? A Bíblia diz que a fé não vem do homem, mas a fé é a substância de Deus na vida do homem comum, que torna o homem comum capaz de compreender as suas limitações, os seus conflitos, os seus anseios, que leva o homem a entender que ele é incompleto. Ele nasce, por mais perfeito físico, emocionalmente, mentalmente que ele seja, com todas as suas funções vitais, está tudo certo, o equilíbrio perfeito, mas quando temos uma experiência com Jesus, nós descobrimos que, na verdade, o que nos completa é o Senhor Jesus. Então, Talvez você que nos ouça nesta hora precise entender isso. O que te vai fazer, o que vai te tornar um servo ou uma pessoa realizada nessa vida, não é a sua formação, o seu trabalho, não é os seus ideais, a constituição dos valores que você almeja para você, um bom cargo, né, uma posição social, de status, não é isso. Não é isso. Porque, meus amados, quanto mais a noite avançava, mais cansados os guardas ficavam. Quanto mais a noite avança, mais o homem perece. Porque o inimigo das nossas almas, ele sabe disso. Portanto, é necessário que quanto mais cedo o sol nasça para você, melhor. Então, o texto, o salmista diz assim: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas, a nossa alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas. Hã? Então, o anseio da igreja, né, por Deus está ligado profeticamente a essa comparação. Hã? Ou seja, a igreja, em meio a um momento de noite, a noite que vivemos, ela tem uma grande responsabilidade, que é guardar a palavra profética, guardar a fé, a profecia sobre o arrebatamento da igreja. Muitos estão dormindo. Né? O apóstolo Paulo, quando ele encerrou a sua carreira, ele ia ser preso e alguns anos depois ali ele seria decapitado, porque ele não ia negar o evangelho. Ele sabia disso. E ele dá uma palavra para a igreja que é profética. Né? Olha, combati um bom combate. É o combate pelo romper do dia. Ele, embora muito culto, andava em trevas. E o que que aconteceu com Saulo de Tarso no caminho? O que que ele viu? A palavra diz que ele viu uma grande luz. Então ele andava em trevas. Ele viu a luz, caiu por terra e uma voz falou com ele. Meus amados, é essa voz que precisa falar conosco. Né? Essa voz, ela precisa ser ouvida. É o romper da manhã. Então, a igreja, ela está em extrema vigilância. O maior desejo da igreja é romper da manhã. Quando chegar o momento de romper amanhã, a igreja poderá descansar na eternidade. Iremos voltar para o nosso lar, para o lugar que Deus reservou para nós. E, meus amados, ali, a palavra diz que não vai ter noite nem dia. Não haverá noite nem dia. Interessante que, alguns anos atrás, logo quando eu fui pai, né? Alguns bons anos, né? Cerca de 15, 16 anos. E eu me lembro que era uma batalha, né, minha e da minha esposa, colocar a neném para dormir. Né? E à medida que ela foi avançando, seus primeiros anos, era tanta energia que ela não aceitava ter que dormir. O dia era pequeno para ela, ela queria brincar, ela queria, né, fazer as atividades. E um dia a gente ali, né, observando a conversinha dela com a coleguinha, e ela dizendo como que seria, né, a casa que ela idealizava. Ninguém ia dormir, não haveria sono, não teria que descansar. Então, que interessante, né? O homem, quando ele nasce de novo, ele tem essa expectativa, ele não quer o sono, mas ele quer estar atento à profecia, ele quer ver na palavra revelada aquilo que é o anseio da sua alma, as respostas para os seus conflitos interiores, a compreensão da própria existência do homem. Quantos nesta hora não estão vivendo crises existenciais, não é verdade? Não compreendem muito bem o ambiente em que vivem. Estão subjugados, muitas vezes, escravizados pelo pecado e não sabem. Mas o Senhor sabe onde estamos. Então é muito importante. A igreja hoje, ela sabe de onde veio. Estávamos presos num charco de lodo. Um charco de lodo. Estávamos condenados à morte. O Senhor nos tirou de lá, firmou os nossos pés. Hoje nós estamos na rocha, nós sabemos onde estamos. E mais importante, nós sabemos para onde iremos. Então a igreja, ela tem essa noção de destino. A nossa alma está segura no Senhor, mais do que o romper da manhã. Quando chegar o momento do romper da manhã, a igreja vai descansar na eternidade. Ainda estamos no momento da noite, é necessária a posição de vigilância. Você tem vigiado? O que é vigiar? Meus amados, é não fechar os olhos. Não fechar os olhos para a palavra de Deus, para aquilo que tem sido o convite de Deus. Olha, Muitos acham que o evangelho aprisiona o homem. É o contrário. A palavra de Deus, ela liberta o homem. Muitos acham que o evangelho é uma prisão. Não pode isso, não pode aquilo. Tem que se comportar assim, tem que fazer... Não, queridos. Olha, a palavra diz assim: se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é o filho? É a palavra de Deus. Jesus, ele trouxe, é o mensageiro que trouxe aquilo que o mundo não esperava. Certa vez, os discípulos, Jesus, ele como um bom mestre, ele dava aos seus ouvintes aquilo que eles precisavam ouvir, e não o que eles queriam ouvir. E certa vez, Jesus, ele endureceu o discurso. A palavra diz que a multidão sumiu, né? Se esvaiu. E os discípulos devem ter olhado para Jesus, porque dias antes Jesus tinha multiplicado pão e a multidão ficou, era muita gente, o discurso foi bom. Bom nada, né? No sentido prático ali, as pessoas queriam o pão, não é? Que foi multiplicado. Mas no outro dia Jesus foi alertado: olha, a multidão te procura, Senhor. Ah, é? Jesus disse assim: eles não estão interessados no que eu tenho a dizer. Eles estão interessados somente no material. Mas não teve problema, Jesus recebeu eles. Mas naquele dia Jesus endureceu o discurso, a palavra diz. E um a um foram indo embora. Só ficou os discípulos. E Jesus disse assim: e vós? Também quereis? Né? Olha, esteja à vontade. Mas um servo do Senhor ali, Pedro, né? Ele disse assim: Senhor, para onde nós iremos? Para onde iremos, Senhor? Meus amados, nós estamos num mundo assim. Para onde ir se não for pela palavra? Como caminhar se não for pela palavra? Como ir se não for pela palavra? Senhor, nós não temos para onde ir. Só tu tens as palavras da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja anseia pela manhã, um novo dia. E ela sabe que esse momento se aproxima. A palavra diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você esteja vivendo a noite, esteja em choro, né? O choro, ele tem aspectos bons e aspectos ruins, né? Quando é que o choro é bom? Quando é o choro, né? É a alegria da alma. É, às vezes a gente entra num culto, vê um irmão quebrantado, acha que ele está triste, né? Problema. Eu me lembro de um culto que eu participei, já pastor, né? E o Senhor me visitou ali no banco à frente, e a igreja inteira contemplando o nosso quebrantamento, e fomos para o púlpito, entregamos a mensagem. Quando descemos, uma pessoa me procurou e disse: pastor, o senhor está triste? Pastor, não pareceu que o senhor está triste, porque o senhor pregou, né? Não é tristeza, é alegria da alma. Quem sabe você não esteja vivendo essa alegria da alma? Quem sabe o dia não raiou para você? É fundamental que você, nesta hora, entenda que o romper da manhã é uma necessidade na sua vida. Podemos dizer que o romper da manhã é uma mudança de trajetória, mudança de rumo, é convergir. Isso nós chamamos na igreja de conversão, né? Quem sabe o Senhor não queira, nessa manhã, te conceder essa experiência. Louvado seja o nome do Senhor.